DW Noticiário.
Bom dia, bem-vindo à emissão da DW em português para a África. Acompanha o Guilherme Correia da Silva, agora com as notícias a marcar esta manhã de quinta-feira. Os Estados Unidos admitem que recentemente tentaram, sem sucesso, resgatar reféns norte-americanos na Síria. Entre os reféns que tentaram resgatar estaria o jornalista norte-americano James Foley, que foi agora decapitado por um grupo extremista. A missão falhou porque os reféns não estavam no local referido pelos serviços de inteligência norte-americanos, segundo o Pentágono. A administração dos Estados Unidos disse ter ficado horrorizada com a decapitação do jornalista James Foley às mãos do grupo radical Estado Islâmico. O governo alemão referiu que o grupo não oferece mais nada, a não ser crueldade e fanatismo, citamos. Israel promete continuar a bombardear os militantes na faixa de Gaza. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu diz que Israel só tirará a mão do gatilho quando os militantes do Hamas pararem de disparar rockets e estiver garantida a segurança dos cidadãos israelitas. Entretanto, o Hamas fez um alerta às companhias aéreas internacionais para, a partir de hoje, evitarem voar para Israel. O número de mortes provocadas pelo ébola voltou a subir. Desde o início do ano, morreram 1.350 pessoas infectadas com o vírus, segundo o último balanço da Organização Mundial de Saúde. A Libéria é o país onde se registra o maior número de mortes, pelo menos 576. Para tentar conter o surto, a presidente liberiana Ellen Johnson Sirleaf decretou um recolher obrigatório e colocou dois bairros sob quarentena. Num deles, na capital Monróvia, os moradores foram para as ruas protestar contra o isolamento do bairro e envolveram-se em confrontos com a polícia. Dezenas de soldados nigerianos recusam-se a combater contra o grupo radical Boko Haram até terem melhores armas. Vários soldados disseram à agência de notícias France Presse que as tropas desobedeceram às ordens dos seus superiores, recusando-se a sair para combater no estado de Borno, onde o Boko Haram estará a conquistar parcelas do território. Mas o porta-voz do Ministério da Defesa nigeriano sublinha que não houve nenhum motim no exército. Miguel Trovoada assume hoje as funções de representante especial do secretário-geral das Nações Unidas para a Guiné-Bissau. O antigo presidente e primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe já chegou a Bissau e prometeu empenhar-se com grande determinação na estabilização e progresso do Estado guineense, escreve a agência de notícias Lusa. Miguel Trovoada substitui José Ramos Horta no cargo de representante especial da ONU. Sete generais angolanos e uma empresa mineira exigem uma indemnização de $1.200.000 ao ativista dos direitos humanos Rafael Marques. Os queixosos acusam Marques de difamação. Segundo o ativista, em causa está o arquivamento de uma queixa apresentada em 2011 pelo ativista contra os generais por suspeitas de crimes contra a humanidade. A Indonésia prepara-se para formalizar o pedido de estatuto de observador na comunidade dos países de língua portuguesa. O pedido poderá ser feito nas próximas semanas ou meses, disse a agência de notícias Lusa, o chefe da diplomacia da Indonésia. O desejo de a Indonésia vir a ser observador associado da Cplp foi inicialmente manifestado em 2008. Os últimos refugiados angolanos na República Democrática do Congo deverão chegar a Angola em dezembro, segundo o governo de Luanda. É nessa altura que deverá ficar concluído o processo de repatriamento voluntário de 30 mil refugiados angolanos que ainda estão no país e que arrancou ontem. No Brasil, a ex-senadora Marina Silva foi nomeada pelo Partido Socialista Brasileiro como candidata do partido à presidência do país. Silva era antes a candidata a vice-presidente do socialista Eduardo Campos, que morreu na semana passada num acidente de avião. Neste momento, as sondagens dão o segundo lugar à ex-senadora numa primeira volta das presidenciais. Em primeiro lugar está a atual presidente brasileira Dilma Rousseff. E por fim, no desporto, na primeira mão do play-off da Liga dos Campeões, o Futebol Clube do Porto foi ontem à casa do Lille ganhar por 1-0. O golo foi da autoria do mexicano Héctor Herrera. O Celtic de Glasgow empatou a uma bola com o Maribor.
DW Jornal da Manhã.
Libéria age com mão firme para combater o alastramento do ébola. Ativista Rafael Marques é acusado em Angola de difamação. Estados Unidos estão horrorizados com a decapitação do jornalista James Foley. Temas que desenvolvemos já a seguir. Fique connosco. Polícia de choque, barricadas de madeira, arame farpado. Certamente não são as primeiras coisas que vêm à mente quando se fala em combater o surto de ébola, mas é isso que está a acontecer na Libéria. O governo liberiano age com mão firme para conter o alastramento do vírus. A Libéria é o país onde o ébola já provocou mais mortos. Por isso, a polícia colocou barricadas de madeira e arame farpado à volta de um bairro da capital da Libéria, o bairro de West Point, que está sob quarentena. A população ficou furiosa com o bloqueio. Centenas de pessoas foram para as ruas protestar. A polícia disparou tiros para o ar e lançou gás lacrimogéneo. Outra medida em vigor na Libéria é um recolher obrigatório. Madalena Sampaio.
O anúncio da mais recente medida de combate ao ébola na Libéria fofoi feito pela presidente Ellen Johnson Sirleaf num discurso à nação.
A partir de quarta-feira, 20 de agosto, entrará em vigor o recolher obrigatório entre as 9 da noite e as 6 da manhã.
A medida é vista por muitos como um reconhecimento de que o governo de Monróvia não foi capaz de controlar a propagação da doença. A chefe de Estado liberiana atribuiu esta incapacidade a uma série de fatores, como a negação, os enterros tradicionais, que implicam um contacto direto com os cadáveres, e o desrespeito pelos conselhos das autoridades de saúde e os avisos emitidos pelo governo.
Como resultado, e devido à forte concentração da população, a doença espalhou-se largamente em Monróvia e arredores. Por isso, as seguintes medidas devem agora ser aplicadas com urgência. As comunidades do West Point, em Monróvia, e do Dolotown, em Margibi, serão postas em quarentena sob vigilância permanente. Isso significa que não haverá movimentações dentro e fora dessas áreas.
A presidente Ellen Johnson Sirleaf também mandou fechar todos os centros de entretenimento e os clubes de vídeo. Os efeitos desta medida eram bem visíveis na quarta-feira em West Point, nos subúrbios da capital liberiana, onde as forças de segurança começaram a patrulhar o bairro sob quarentena. As ruas principais também estavam praticamente desertas e as lojas fechadas. Alguns comerciantes do famoso mercado Waterside, em Monróvia, que também foi encerrado, mostravam-se indignados e confusos. Um deles era o vendedor Benedicto Staué.
É muito perigoso para a nossa saúde. Ainda por cima, impede-nos de ir para a nossa área de negócio. Quem é que nos irá alimentar?
Uma opinião também partilhada pela comerciante Clube Johnson.
É muito, muito mau. Não temos maneira de vender os nossos produtos. Como é que os nossos filhos vão comer? Como é que vão sobreviver?
O governo anunciou que vai fornecer bens essenciais às comunidades em quarentena, algo que até agora ainda não se verificou. Há relatos de confrontos no bairro de West Point e de moradores a tirar pedras contra as forças de segurança que patrulham a área sob quarentena. Muitas pessoas dizem que não veem qualquer ligação entre o vírus e o recolher obrigatório e duvidam que a medida ajude a combater o ébola. A Libéria é o país onde o vírus já provocou o maior número de mortes, 466 num total de mais de 1.220 registadas, de acordo com o mais recente balanço da Organização Mundial de Saúde. Madalena Sampaio, DW, Voz da Alemanha.
Na sua opinião, acha que vale tudo para conter o surto de ébola, incluindo restringir a liberdade de circulação dos cidadãos? E o que é preciso fazer mais para conter a epidemia na África Ocidental? Como sempre, ficamos à espera dos seus comentários. Tome nota dos nossos contactos.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
O processo de difamação levantado por generais angolanos contra o ativista dos direitos humanos, Rafael Marques, parece estar longe do fim. Mesmo depois do caso ter sido arquivado em Portugal, a trama continua em Angola. Agora, 7 generais, em conjunto com a Sociedade Mineira do Coango, exigem uma indemnização de US$1.200.000 ao jornalista a quem acusam de difamação. Os pormenores com Nuno de Noronha.
Rafael Marques de Moraes esteve no Tribunal Provincial de Luanda na manhã de terça-feira para tomar conhecimento da acusação pública. Os generais acusam o jornalista de denúncia caluniosa, baseando-se no arquivamento da caixa apresentada em 2011 por Rafael Marques contra os agora queixosos. Na altura, o defensor dos direitos humanos acusava os generais de crimes contra a humanidade. O jornalista diz que está pronto para ir a julgamento.
Eu acho que isto é um circo e a melhor forma de nós tirarmos essa situação a limpo é mesmo em tribunal. Estou à espera então da marcação da data de julgamento para que de uma vez por todas se esclareçam as posições de cada um.
Para além do general Copelipa, são queixosos os generais Carlos Alberto Henrique Val da Silva, Adriano Macavela Mackenzie, João Batista de Matos, Armando da Cruz Neto, Luís Pereira Faceira e António Emílio Faceira. No livro Diamantes de Sangue, Tortura e Corrupção em Angola, o autor Rafael Marques de Moraes denunciou, com base em testemunhos reais, centenas de casos de tortura e homicídio praticados pela empresa de segurança Teleservice, na província da Lunda Norte. Empresa esta que é detida pelos referidos generais, que também são sócios da Sociedade Mineira do Coango, que explora diamantes na bacia do Coango. No livro, o jornalista acusa os generais da violação sistemática dos direitos humanos. Os generais já tinham processado Rafael Marques em Portugal, mas o caso foi arquivado em fevereiro de 2013. Os generais avançaram com a mesma queixa-crime em Angola, mas o caso foi denunciado por organizações da sociedade civil que alertaram para o facto de ser ilegal julgar a mesma pessoa em dois países pelo mesmo crime. É aí que os generais mudam o termo da acusação, ainda que o teor seja o mesmo, passando-a de difamação para denúncia caluniosa. Rafael Marques não se acomete e faz novas denúncias.
Estes generais são sócios do Estado angolano, é um ato de corrupção ativa. Não podem, enquanto dirigentes com funções de Estado, ser ao mesmo tempo sócios do Estado. E são-no na Sociedade Mineira do Coango, em parceria com a Indiama. A Procuradoria-Geral da República não investigou isso.
É neste sentido que o jornalista Rafael Marques de Moraes diz que a ida a julgamento em Angola vai abrir novas discussões.
Serão levantadas outras questões mais graves ainda sobre o modo como a justiça angolana tem estado contra os cidadãos que interfiram com a impunidade do poder ou dos detentores do poder.
Para além da prisão do ativista, os generais exigem uma indemnização de mais de US$1.2 milhões. Rafael Marques de Moraes não poupa críticas.
Os generais aqui em Angola estão habituados a saquear o país. E pensam que todos têm a mesma impunidade de saque que US$1.200.000 é como ir à esquina buscar água ou cortar umas fotos. De modo que vai ser interessante também abordar esta questão em tribunal.
O agora acusado diz que não tem medo do que o espera e está disposto a ir até ao fim, como sempre fez.
Eu não tenho medo desses generais, nem por sombras. Os tribunais são deles, tudo é deles. Então é conforme a decisão política deles. E eu, como cidadão, estou aqui para defender os meus direitos, com todas as consequências que isso acarreta num país onde alguns julgam que podem pôr e dispor dos cidadãos com toda a impunidade.
A DW África tentou falar com o advogado arguído Luís do Nascimento, mas este remeteu todos os comentários para o dia do julgamento. Nuno de Noronha, DW.
Na província angolana de Cabinda, a população está preocupada com as invasões constantes de elefantes a aldeias e lavras de camponeses. Para tentar conciliar a conservação dos elefantes com a melhoria das condições de vida das populações, especialistas nacionais da Agência das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, deslocaram-se recentemente ao enclave e também estão previstas ações de formação para as comunidades. Madalena Sampaio.
Os ataques de elefantes em Cabinda já provocaram a destruição de vários campos de cultivo, causando revolta entre a população. O conflito tem estado a fazer movimentar algumas espécies de Angola para a República do Congo e vice-versa. Para tentar resolver o problema, está prevista para o próximo mês a visita de especialistas internacionais que vão dar formação às comunidades sobre como conviver com os elefantes sem os abater. Um kit de 45 soluções para diminuir a tensão entre o homem e o elefante está já a ser desenvolvido. O secretário-executivo da Iniciativa Transfronteiriça de Mayombe, Agostinho Chicaia, adiantou à DW África algumas dessas propostas.
O redimensionamento da extensão rural, quer dizer, novas áreas para fazer agricultura, fora das rotas habituais dos elefantes, ou então a instalação de mecanismos que venham espantar ou afugentar os elefantes.
A destruição das lavras acontece praticamente na fase de colheita e coincide também com a época seca, a altura em que os elefantes deixam as florestas à procura de alimentos e de água. Apesar de não existir ainda nenhum estudo, o coordenador do projeto transfronteiriço Mayombe diz que tudo leva a crer que o fim de mais de 3 décadas de conflito armado fizeram retornar os elefantes ao seu habitat natural, que é agora ocupado pelas populações. Por isso, é importante ouvir os mais velhos das aldeias que têm conhecimento sobre o movimento dos elefantes antes do conflito armado em Angola.
Temos estado a trabalhar com os sobas. É uma perspectiva importante associar as comunidades em tudo o que estamos a fazer. Vai haver formação primeiro para os consultores nacionais e depois para as populações locais, porque a ideia que se tem é uma agricultura de conservação, mostrar às comunidades como ao mesmo tempo podemos produzir e conservar.
O corte de determinadas árvores que produzem fruta apreciada por elefantes para a exploração da madeira é outra das possíveis causas apontadas por Agostinho Chicaia para o que tem estado a acontecer em Cabinda. O secretário-executivo da Iniciativa Transfronteiriça mostra-se otimista quanto à resolução do problema.
As populações entenderam que a sustentabilidade, digamos, da sua floresta tem a ver também com a preservação dos elefantes. E segundo, porque tudo vai ao interesse deles também. Pensamos que a nossa contribuição deve ajudar as populações, naturalmente, a criarem novas alternativas.
Segundo Agostinho Chicaia, na parte da floresta do Mayombe, na República Democrática do Congo, já não há elefantes. E os que lá circulam são provenientes de Angola, do Congo e do Gabão. É por isso cada vez mais importante contabilizar o número existente de elefantes e as suas rotas, sublinha o responsável.
Essa é uma grande preocupação. Pensamos trabalhar com o John Goodall Institute nos próximos tempos. Estamos a preparar os termos de referência para, com os métodos existentes, fazer-se uma avaliação minimamente aproximativa do que seria o tamanho da manada desses elefantes.
A preocupação face à situação em Cabinda será manifestada ao Comitê de Ministros da Iniciativa Transfronteiriça de Conservação da Floresta de Mayombe, que envolve Angola, Congo-Brazzaville, Congo Democrático e Gabão, que no final do ano se deverá reunir na capital angolana, Luanda. O declínio da espécie em África é de 2 a 3% ao ano, segundo uma pesquisa agora publicada pela revista científica da Academia Americana de Ciências. De 2010 a 2012 foram caçados ilegalmente em África 33.630 elefantes. A caça ilegal no continente pode ser pior do que se estimava, o que ameaça seriamente o futuro do animal em África. Madalena Sampaio, DW.
Em Moçambique, numa altura em que o governo pretende estreitar a cooperação com os praticantes da medicina tradicional para tratar várias doenças, os médicos tradicionais sentem-se desprezados pelo governo. Na província da Zambézia, no centro do país, os médicos tradicionais dizem que exemplo dessa desconsideração do governo é o aumento de partos por cesariana, que, segundo eles, deviam ser evitados nas maternidades dos hospitais públicos. Marcelino Moaia.
Os praticantes da medicina tradicional na Zambésia condenam o aumento de partos à cesariana. Segundo descreve membro da Associação de Médicos Tradicionais de Moçambique, Ametramo, estes partos poderão ser evitados com a participação dos médicos tradicionais no processo de tratamento das parturientes. Cacilda da Conceição, médica tradicional na Zambésia, pede a inclusão da Ametramo na assistência de partos nas maternidades como forma de melhorar a saúde materna.
O governo dar-nos prioridade, entrarmos lá no hospital e ser na maternidade, reparar que epa, esta não vale a pena ir aonde? No hospital. Esta é outro hospital, não vale a pena ir na sala. Nós vamos fazer tudo por tudo. Ele vai ter beleza na cesariana. Aguarde um momento, todas as crianças cesarianas. Aquele é o problema para nós como médica tradicional.
A médica tradicional Madalena Félix, que se queixa de falta de liberdade de expressão da sua associação pelo governo, é da opinião que os partos difíceis nos hospitais públicos pudessem primeiro ser encaminhados para observação médica tradicional antes de serem submetidos à cirurgia.
Há partos que fazem cesariana enquanto não puder ser cesariana. É através daqueles partos difíceis que pode uma pessoa não concebia e para conceber era preciso passar no curandeiro, lhe dar medicamento, depois é que concebeu. Aquelas partos são difíceis.
Maria Rosa Jacinto, supervisora do Programa de Saúde da Mulher e da Criança na Direção de Saúde da Zambésia, diz que os partos não podem ser submetidos ao tratamento tradicional, tal como solicitam os médicos.
Mas a parteira tradicional não tem esta capacidade. Mesmo que ela consiga saber que esse bebê não vai passar, não tem como ajudar o bebê a passar. Para nós, se não passa de baixo, vai passar de cima através de uma cesariana.
Nos primeiros 6 meses do corrente ano, de acordo com a fonte, foram atendidos no Centro de Saúde da província da Zambésia 2.750 partos, o que representa aumento de 4% em comparação com o igual período do ano passado.
Nós temos muitas mulheres que estão a ter esta complicação de ruptura uterina. No primeiro semestre, nós tivemos 68 óbitos maternos, dos quais discutimos 30 processos. Naqueles 30 processos que nós discutimos, 15 processos eram de ruptura uterina. É muito preocupante a mulher perder o seu útero.
O médico especialista em cirurgia no Hospital Provincial de Climane, Aldo Marchesini, considera de indispensável o uso de medicina tradicional para a saúde humana, mas depende das circunstâncias em que se encontram os pacientes.
A medicina tradicional tem uma grande parte na exigência de saúde da população. Um tratamento que trate tudo, toda a sua realidade. Mas quanto mais os conhecimentos de nós para eles e deles para nós circular, estaremos todos enriquecidos.
Recentemente, o primeiro-ministro de Moçambique, Alberto Vaquina, esteve reunido em Climane com parceiros que apoiam o setor de saúde na redução de novas infecções do SIDA em Moçambique, de onde elogiou o contributo do médico tradicional neste processo.
Continuar a trabalhar, que é para vermos como é que nos reforçamos uns aos outros. Os serviços de saúde formais, como é que podem usar melhor a capacidade da medicina tradicional, não apenas referindo casos, mas também há algumas questões cuja solução provavelmente encontra mais facilidade se for abordada por alguém da medicina tradicional.
Declamando para a DW, Marcelino Moia.
O grupo radical Estado Islâmico é um cancro que não tem lugar no século XXI. Foi assim, sem rodeios, que o presidente norte-americano Barack Obama respondeu à decapitação de um jornalista dos Estados Unidos às mãos do movimento extremista.
Let's be clear about ISIL. They have rampaged across cities and villages, killing innocent, unarmed civilians.
Sejamos claros quanto ao Estado Islâmico. Eles devastam cidades e aldeias, matam inocentes, raptam mulheres e crianças e sujeitam-nas a tortura, violação e escravatura. O Estado Islâmico não fala em nome de qualquer religião. Nenhuma religião manda massacrar inocentes. O grupo radical disse ter decapitado o jornalista James Foley. Foley era um repórter freelancer de 40 anos, habituado aos cenários de guerra. O jornalista cobriu os conflitos no Afeganistão e na Líbia e estava desaparecido desde que homens armados o sequestraram na Síria em 2012. O jornalista apareceu agora num vídeo difundido na internet pelo Estado Islâmico. Num deserto de joelhos no chão e mãos atrás das costas, James Foley vestia um uniforme laranja parecido ao dos prisioneiros da base naval norte-americana de Guantanamo Bay, onde estão presos alegados terroristas. Ainda no vídeo do Estado Islâmico, ao lado do jornalista, de pé, aparece um homem vestido de preto, encapuzado, que empunhava uma faca e falava com sotaque britânico. Os Estados Unidos confirmaram a autenticidade do vídeo. O Reino Unido tenta perceber se o militante extremista é mesmo um cidadão britânico. Segundo o primeiro-ministro britânico David Cameron, ainda não identificamos o indivíduo responsável, mas pelo que vimos é bastante provável que seja um cidadão britânico. Todos sabemos que demasiados cidadãos britânicos têm viajado para o Iraque ou para a Síria para participar no extremismo e na violência. No vídeo, o militante do Estado Islâmico, encapuzado, fala diretamente para o presidente norte-americano Barack Obama. Refere que a decapitação do jornalista é a resposta do grupo radical aos ataques aéreos americanos no norte do Iraque. O combatente também ameaça: se os Estados Unidos não pararem com os ataques, outro jornalista morrerá. Apesar da ameaça, o presidente Barack Obama foi incisivo na sua resposta. Os Estados Unidos da América continuarão a fazer o que for necessário para proteger os seus cidadãos. E não lutamos sozinhos contra o Estado Islâmico. A população do Iraque, que com o nosso apoio luta contra o Estado Islâmico, tem de continuar a trabalhar em conjunto para expulsar estes terroristas das suas comunidades. Mesmo depois da ameaça do Estado Islâmico, os Estados Unidos prosseguiram com os bombardeamentos no norte do Iraque esta quarta-feira. O exército fala na possibilidade de enviar reforços para Bagdad. Entretanto, as Nações Unidas condenaram o assassinato de James Foley, tal como as principais potências europeias. A Alemanha disse estar disponível para enviar armas para apoiar as forças de segurança curdas na luta contra o Estado Islâmico. Uma viragem na política que o país tem seguido até aqui. A Alemanha tem fornecido apenas ajuda humanitária e equipamento não letal, incluindo capacetes, coletes à prova de bala e detectores de explosivos.
DW Espaço do Ouvinte.
Perguntávamos esta manhã se vale tudo para conter o surto de ébola, incluindo restringir a liberdade de circulação dos cidadãos, e o que é preciso fazer mais para combater o surto. No estúdio já está comigo Márcio Pessoa, que esteve a acompanhar os comentários que recebemos. Muito bom dia, Márcio.
Bom dia, Guilherme. Bom dia aos ouvintes. Por SMS, o Tuvan de Pano de Maputo diz que o que deve se fazer é disseminar a informação sobre como se prevenir a doença. Ele discorda que é necessário pôr o povo em recolher obrigatório e considera ruim, é perigosa a decisão da presidente da Libéria. Também por SMS, o Castro Pecela, de Angola, diz que impedir a população de se movimentar e o recolher obrigatório não vão combater o vírus. Ele acha que a Libéria tem que pedir ajuda à União Europeia e aos Estados Unidos para combater a doença. O Dérito Iampoça, da Matola, diz que sente muito toda essa situação e que se pudesse salvaria o continente. A Natércia Johnson sublinha aqui algumas ideias que soam mais como teoria da conspiração, afirmando que já descobriram um medicamento, mas não querem dar a ninguém. Isto lhe dá medo. Bom, enquanto não há provas disso, fica até difícil cogitar publicamente esta ideia, né, Guilherme? O Erjone Mudender diz: está mal isso, pá. Talvez seja um negócio para acabar com as pessoas no mundo. Afonso Gomes diz que os norte-americanos deveriam divulgar o remédio funcional que curou os seus médicos ao invés de restringir a liberdade das pessoas. Bom, vale lembrar que ninguém ainda foi curado e que as restrições estão acontecendo pelo governo da Libéria. Cecínio Fernando, e também algumas restrições também pelas fronteiras, né, de alguns países da região. Cecínio Fernando lembra aqui que quando era a gripe das aves, em pouco tempo houve solução. Agora, como o problema é de africanos, Deus nos acuda. Nicolau dos Santos, da Matola, diz que vale tudo, sim. Para ele, trata-se de um caso em que, nos direitos humanos, temos que violar uns para ganhar outros. Manuel João da Beira diz que, ao colocar em quarentena os dois bairros, a presidente está a violar os direitos humanos. Os países ocidentais deveriam aumentar o tempo da pesquisa da vacina. O Sérgio Antônio de Chimoio, Moçambique, diz que, neste ponto, já estão a violar os direitos humanos. Para conter a epidemia na África Ocidental, é necessário primeiro acabar com a corrupção e investir no controle da epidemia. E para o ouvinte que se identifica como Alordon Vestavela, vale tudo, sim. Nem que, para o controle do ébola, as pessoas sofram restrições dos direitos.
Muito bem, muito obrigado, Márcio. Um obrigado também a todos os que nos enviaram os seus diferentes comentários. Fica por aqui esta emissão da DW. Votos de um bom dia.